Jornal Primeira Hora.
Agora são 6:34, o relógio virando para 6:35. E o deputado eleito pelo DEM do Rio de Janeiro, Rodrigo Maia, é presidente da Câmara em Brasília e está conosco na linha da Rio Mar ao vivo para falar sobre as pautas importantes que afetam milhões de brasileiros.
Queremos desejar um bom dia para o deputado Rodrigo Maia e dizer que seja bem-vindo à Rádio Rio Mar.
Bom dia. Obrigado pela oportunidade.
Deputado, um dos assuntos em pauta em Brasília é segurança pública, tanto no que se refere aos recursos destinados à intervenção militar no Rio de Janeiro, quanto ao anteprojeto da Comissão Especial na Câmara, no qual o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, vai propor aumento de penas para crimes graves, endurecer o combate ao narcotráfico e ao tráfico de armas. Como é que está o andamento desses dois assuntos, deputado? Bom dia.
Bom dia. Primeiro, o anteprojeto do ministro Alexandre Moraes deve ser apresentado entre hoje, o dia de hoje e o dia de amanhã. Tem o foco objetivo, né, na modernização da legislação, no endurecimento da legislação de combate às facções criminosas, ao tráfico de drogas e armas, que nós sabemos que representa a responsabilidade por metade dos homicídios no Brasil. Então é um foco importante. Você falou de uma parte importante do texto, acho que tem outra parte importante, pelo menos foi o que apareceu nas discussões, ainda não recebi o anteprojeto pronto, que é exatamente ver a forma que nós podemos, né, controlar melhor o dinheiro, né, o fluxo financeiro das organizações criminosas. Esse é um tema que é muito importante nos Estados Unidos. Eu estive nos Estados Unidos em janeiro com alguns parlamentares, eles falaram que o governo americano e o parlamento estavam pensando no mesmo tema, porque é exatamente no caminho do dinheiro que se financia, né, a compra de drogas e armas, e o ministro Alexandre Moraes está indo na mesma linha, e o que a gente pretende é criar uma nova legislação que de fato possa dar respaldo, dar base para que as polícias possam de fato ter condições de enfrentar melhor o crime organizado. Então foi um trabalho extenso de 4-5 meses. E no máximo amanhã está pronto e a gente vai ter condição de começar a discutir esse projeto com a sociedade, com os deputados e as deputadas, para que em algumas semanas a gente possa ter esse projeto votado. O outro projeto que a gente pretende votar, que esse ajuda ao Rio, mas ajuda a todo o Brasil, que é o projeto que regulamenta o artigo 144 da Constituição, que trata da integração do sistema de segurança no Brasil, que nunca foi regulamentado. Nós estamos terminando, já conseguimos aprovar a urgência, e acho que é muito importante que nós consigamos ter, de fato, uma regra, uma lei, que dê clareza das atribuições de cada um, para que esse sistema integrado com a criação do Ministério possa, enfim, sair do papel, né, e virar uma realidade, onde as forças de segurança do governo federal, dos estados, inclusive com o auxílio dos municípios, nós possamos ter uma situação melhor nesse tema, tem atingido a tantos brasileiros nos últimos anos.
Deputado, quando se fala em segurança pública, quando se fala em narcotráfico, tráfico de armas, existe a preocupação também com as fronteiras, as regiões fronteiriças aqui no Amazonas?
Sim, claro. Essa é a parte mais importante. Nós sabemos que o governo federal, através do Ministério, através das Forças Armadas, através da Marinha, que tem um projeto em execução, né, exatamente para cuidar da região amazônica, e o projeto do Exército para cuidar das nossas fronteiras, né, secas, né, nos mais de 16 mil quilômetros de fronteiras, são temas fundamentais. Aliás, eu tenho certeza que a questão das fronteiras é fundamental para o enfrentamento ao combate ao tráfico de drogas e armas. Eu não tenho dúvida nenhuma que esse ponto é decisivo, né? E nós sabemos, né, nós temos as informações quando acompanhamos pessoas da área de segurança em todos os estados, por onde entram, aonde estão os problemas, só que a questão orçamentária tem atrasado a implementação desses programas do governo federal, das Forças Armadas, e acredito que nós deveríamos, né, nos concentrar exatamente naquilo que é decisivo. E tenho certeza que cuidar das fronteiras do Brasil é fundamental, não é simples, é complexo, mas com a tecnologia de hoje É bem possível, é muito possível, que se nós unirmos esforços do governo federal coordenando isso com os estados, né, inclusive dialogando com os outros países, nós vamos ter condições de controlar melhor as nossas fronteiras, né, e evitar a entrada de armas, de drogas, muitas vezes de contrabando também, que acaba participando, né, do imenso mercado ilegal que hoje abastece o crime organizado no Brasil.
Presidente, aqui quem fala é Ítalo Bianco, e com relação à medida provisória da reforma trabalhista, recentemente o senhor chegou a dizer que a mesma vai caducar e que possivelmente não se vai avançar na matéria. Por qual motivo isso não aconteceria e qual a sua avaliação a respeito desse tema que afeta diretamente, por exemplo, a vida de tantos trabalhadores e que tem sido tão criticado, deputado?
Porque nós acreditamos que as mudanças foram feitas agora. Elas vêm no intuito de trazer mais emprego para a família brasileira, né? Elas reorganizam o sistema que estava muito, muito amarrado, com muitas leis, acabando prejudicando as relações de trabalho. Tinha acabado de ser sancionado pelo próprio presidente, e qualquer mudança no curto prazo, ela acaba atrapalhando o processo de organização e gerando insegurança jurídica, né, nas relações trabalhistas. Então a Câmara, o Congresso, né, aprovou uma reforma, né, uma reforma que eu tenho certeza que vai melhorar. Você vai ver esse ano, quando o Brasil começar a crescer, como vai crescer esse ano, 3%, nós vamos conseguir sim gerar mais empregos para a população brasileira. A legislação anterior nos deixou o seguinte legado, negativo, claro, de 14 milhões de brasileiros desempregados. Então nós precisamos que as leis possam ajudar os governos e principalmente dar segurança jurídica para que o setor privado possa voltar a gerar emprego em todo o Brasil. Essa foi a intenção da aprovação da lei, e qualquer mudança, do meu ponto de vista, ia gerar mais insegurança do que segurança nas relações de trabalho no Brasil.
Agora, deputado, falando ainda sobre reforma trabalhista, como é que ficou essa questão, que é muito, a gente falou até que tem sido muito criticada essa reforma, principalmente porque os trabalhadores se dizem prejudicados por conta dos seus direitos, né? Como é que fica essa questão da amarração dos direitos para o trabalhador?
Olha, não foi retirado nenhum direito do trabalhador. Os direitos dos trabalhadores estão escritos na Constituição brasileira, não numa lei. O que nós fizemos foi modernizar a legislação. O direito dos trabalhadores a férias, ao 13º, nada disso foi modificado. Tem muito, muito boato, tem muita informação desencontrada para gerar exatamente esse tipo de dúvida. Mas nenhum direito trabalhista foi modificado. A licença maternidade não foi modificada, direito a férias, nada foi modificado. Agora, aqueles que não querem a modernização, que vivem, na verdade, viviam dessa lei difícil de compreensão, com muito conflito na justiça, né? Quem vivia disso, muitos advogados que viviam disso, né, se beneficiavam disso, ficam mentindo para a sociedade brasileira. Os direitos estão mantidos. O que nós fizemos foi mudar a lei, e a lei é inferior à Constituição. E os direitos trabalhistas, para a felicidade dos brasileiros, foram conquistados e estão garantidos na Constituição brasileira.
Presidente, o maior desafio de um político, acho que o senhor vai concordar conosco, é se apresentar para o eleitor desencantado como sua classe. Outro fator é se mostrar para um Amazonas que deu a ex-presidente Dilma mais de 80% dos votos, 60 pontos percentuais a mais do que o adversário. Qual será a sua estratégia?
Acredito que a presidente Dilma teve essa vantagem, porque ao longo dos anos sempre existiu um conflito grande entre São Paulo e a Zona Franca de Manaus. E esse conflito é um conflito absurdo. A Zona Franca de Manaus, e eu já dei entrevistas, inclusive, para alguns jornais em Manaus, dizendo que a Zona Franca exerceu dois papéis fundamentais para o Brasil. Primeiro, a preservação, através do projeto da Zona Franca, a preservação do nosso meio ambiente. Isso é fundamental, né, e eu não tenho dúvida nenhuma que a Zona Franca garante, né, essa preservação. Foi uma grande política implementada no passado e reafirmada nos últimos anos pelo Congresso Nacional por emenda constitucional. Segundo, claro, a geração de empregos na região, né, uma região que se desenvolveu através da Zona Franca. Então, na minha opinião, essa diferença essa diferença nas últimas eleições ocorreu porque havia uma candidatura que parecia, e não acredito que seja 100% verdade, mas que parecia sempre esse conflito entre São Paulo e a Zona Franca, né? E esse conflito não faz parte da política do Democrata, ao contrário, nós entendemos que o Brasil precisa reduzir sua desigualdade, precisa investir fortemente em infraestrutura em todas as regiões do Brasil, para que a gente possa ter um Brasil com regiões, todas as regiões desenvolvidas, que o desenvolvimento não fique concentrado em São Paulo ou no Sudeste brasileiro.
Agora, deputado, nós estamos falando do senhor aí já como um pré-candidato à presidência da República. O senhor se lançou para pré-candidato numa convenção do Democratas ainda este mês. E aí a gente está falando sobre o senhor se apresentar, né, para o eleitor também, principalmente aqui no Amazonas, estamos falando com o eleitor local. No lançamento da sua pré-candidatura, o senhor falou de redução de gastos desnecessários, mas a Câmara aprovou o Fundo Especial de Financiamento de Campanha de quase 2 bilhões de reais. Isso o eleitor critica muito, né? E aí tem também essa questão dos benefícios, né? Tem um salário de 33 mil, auxílio moradia de mais de 4 mil, ou apartamento de graça para morar, verba de 92 mil para contratar até 25 funcionários, de 30 mil a 45 mil por mês para gastar com alimentação, aluguel de veículo e escritório, divulgação do mandato, entre outras despesas, entre outros benefícios, né? Juntos, esses principais benefícios de um deputado federal brasileiro somam mais de 168 mil por mês. E aí, multiplicando, aí isso vai dar 1 bilhão por ano. Reduzir gastos passa pelos benefícios dos parlamentares também, deputado?
Essa é a nossa pauta principal. A Câmara já devolveu ao governo federal o orçamento da União nos últimos 12 meses, 600 milhões de reais. Acredito sim que nós devemos pensar de forma mais ampla numa reforma administrativa do parlamento, né? Nós já fizemos, como eu disse aqui, a devolução de 600 milhões em 2 anos, 350 milhões no ano passado e quase 250 milhões esse ano. Nós estamos terminando o estudo na próxima semana para ver todos os gastos, refazer todos os gastos da Câmara para conseguir reduzir ainda mais este ano, e já estamos começando um trabalho exatamente para fazer uma reforma administrativa na Câmara, exatamente para responder às suas perguntas, né? O mandato parlamentar, né? Ele precisa de todo o apoio que tem hoje, ou esse apoio era um apoio que era necessário para o momento do passado? Eu acho que essa pergunta precisa de uma resposta, e nós vamos dar essa resposta. Não é só na estrutura do mandato parlamentar. Por exemplo, será que nós precisamos ter tantos servidores concursados em áreas técnicas? Por exemplo, para discutir a região amazônica, será que não era melhor a Câmara poder ter convênio com as universidades na região para ter consultorias, né, de universidade dessa região, ou no Ceará, da Universidade do Ceará, para que a gente pudesse estar bem atualizado dos problemas e ter documentos modernos, atualizados no trabalho dos parlamentares? Ou será que, de fato, os servidores, que nós vamos ter que financiá-los, né, a vida inteira, desde o concurso e depois a aposentadoria? Se não era melhor a gente contratar a hora de trabalho de um professor, inclusive melhorando, né, a renda dos professores nas universidades brasileiras? Então, são questões que nós estamos estudando, sim. Acho que a sua crítica faz todo sentido. Nós começamos no ano passado essas mudanças, cortamos estrutura, né, de apoio dos parlamentares, agora estamos terminando outros estudos. A gente ainda tem jornal impresso na Câmara dos Deputados, que não faz nenhum sentido, é dinheiro desperdiçado. Ainda se tem gráfica, será que isso faz sentido? Eu acho que não. Então nós temos que avançar numa reforma administrativa para entender de fato se os parlamentares necessitam dessa estrutura, que eu acredito que não, né? Somado a isso, nós precisamos ver toda a estrutura da Câmara dos Deputados e reduzir despesas em tudo que for possível. O Estado brasileiro não tem saída. Enquanto os recursos forem destinados apenas para a atividade meio, para manter essas corporações, a burocracia brasileira funcionando, sem atender a sociedade, nós não vamos avançar. A Câmara já começou a dar o seu exemplo, já cortou, como eu disse, em 12 meses, 10% do seu orçamento, mas tem espaço para reduzir mais. E tenho certeza que esse é o enfrentamento que nós temos que fazer. Agora, o enfrentamento, né, no diálogo. Eu acho que não se precisa atropelar ninguém, né, fazer críticas contra os servidores, muito pelo contrário. Os servidores são importantes, mas o que se precisa entender é o seguinte: o Estado brasileiro se tornou inviável, ele hoje inviabiliza o crescimento do Brasil, porque não sobra recurso para investimento em duas áreas fundamentais, em educação primeiro, porque o Brasil não vai sair da crise que tem e não vai crescer se nós não melhorarmos a qualidade do ensino das nossas crianças e nossos jovens, para que eles possam conseguir emprego de melhor qualidade, para que a produtividade das empresas brasileiras melhore, e a melhora efetiva passa pela melhoria da qualidade da educação dos nossos alunos. Investimento em infraestrutura, isso é fundamental. Um país como o Brasil não pode ter os números de saneamentos vergonhosos que nós temos. Parece que o governo encaminha uma nova legislação do marco do saneamento, isso é fundamental. A gente não pode, de forma nenhuma, continuar com esse déficit. Faltam investimentos de 200 bilhões para universalizar o saneamento. Né? É muito dinheiro, mas é possível que se faça, inclusive com apoio do setor privado. Então nós precisamos voltar a crescer, gerando, né, empregos, e para que se gere emprego de qualidade, a gente precisa ter educação e infraestrutura. São esses dois pontos mais importantes, porque os outros virão em conjunto. Inclusive, a redução da violência no Brasil passa a médio e longo prazo por esses dois eixos fundamentais, que é a educação e é a geração de empregos.
Presidente da Câmara em Brasília, deputado eleito pelo Democratas no Rio de Janeiro, Rodrigo Maia, nós agradecemos a sua entrevista. Desejamos um bom dia para o senhor, uma ótima quarta-feira.
Bom dia, muito obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos.
Jornalismo com credibilidade.